Deus abençoe vocês, é uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver por perto, por favor, passe por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado por virem de novo. Eu gosto de começar com algo engraçado. Um dia, Adão disse a Deus: "Por que você fez a Eva tão bonita?" Deus disse: "Para você amá-la." Adão disse: "Por que você deu a ela um grande cabelo loiro e ondulado?" Deus disse a mesma coisa: "Para você amá-la." Ele disse: "Deus, por que você deu a ela essa feição tão maravilhosa?" E ele disse de novo: "Para você amá-la." Adão disse: "Tudo bem, Senhor, mas por que você fez a tão bonita, tão atraente? Por que você fez tão burra?" E Deus disse: "Essa é fácil, Adão, é para que ela amasse você." Então vamos lá, levantem as suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre ir atrás dos pródigos. Todos nós conhecemos pessoas que costumavam ser fortes na fé. Eles costumavam estar na igreja, empolgados com Deus. Nós os vemos semana após semana, servindo, dando, ajudando os outros. Mas em algum lugar ao longo do caminho, eles saíram do caminho. Eles tiveram uma decepção, uma doença, um divórcio. Eles ficaram desencorajados. Ou talvez eles fizeram escolhas ruins e agora se sentem culpados e condenados, como se não pertencessem a ela. O livro de Tiago fala sobre como nós temos que ir atrás dos pródigos. Temos que ir atrás das pessoas que estão saindo do caminho. Não é o suficiente apenas pensar: eu gostaria que eles estivessem aqui, eu sinto falta deles, onde será que eles estão? Não, você deve ser proativo. Deus está contando com você para ir atrás dessa pessoa. Pegue o telefone, ligue para eles, pare em suas casas, mande um bilhete, chegue até eles. De alguma forma, nós temos a responsabilidade de trazer essas pessoas de volta. Você não precisa dizer a eles o que eles estão fazendo de errado. Não os condene, apenas diga a eles três simples coisas: nós sentimos a sua falta, nós precisamos de você, nós amamos você. Amigos, o amor cura, o amor restaura. Quando as pessoas sabem que você se importa, o fato de você ter tirado um tempo para demonstrar a sua preocupação, é isso que traz os pródigos de volta para casa. Eu tinha um amigo que cresceu comigo. Todo verão na escola nós jogávamos basquete juntos no bairro da igreja. Na igreja ele e a família dele frequentavam, eles eram um dos principais membros, estavam ali fielmente toda semana, ele era envolvido com o programa de jovens. Depois da escola nós nos separamos e eu não ouvi falar dele por muitos anos. Um dia eu estava conversando com um outro amigo e ele contou como aquele jovem tinha passado por um divórcio, tinha saído da igreja, ficou desencorajado, basicamente ele perdeu a paixão pela vida. Quando eu ouvi isso, algo cresceu dentro de mim. Eu pensei: eu vou encontrá-lo e encorajá-lo. Eu não falava com ele há 20 anos. Eu tentei ligar, mas não tinha o número certo. Chequei com outros amigos, mas eles também não tinham o contato. Eu finalmente tive o suporte de um professor do colegial. Eles me deram o número de seus pais. Eles tinham mudado para outro estado. Quando eu liguei para ele, é claro que ele estava empolgado. Nós rimos e nos lembramos dos velhos tempos. Quando eu disse a ele: "A verdadeira razão pela qual eu estou ligando é porque eu sei que você passou por tempos difíceis. Você teve algumas decepções, você não está mais na igreja. Eu quero que você saiba que Deus tem um novo começo. Nós sentimos a sua falta, nós precisamos de você, nós amamos você." Eu não condenei ele, não tentei impressioná-lo a mudar, eu não fiz um sermão, eu só deixei ele saber que nós nos importamos. Ele nunca esteve em Lakewood, eu também não estava tentando fazer ele vir até aqui, mas no próximo domingo, na terceira fileira, lá estava ele, sentado com sua mãe e pai. Os seus pais me disseram: Joel, nós não íamos à igreja há 15 anos, mas o seu telefonema foi um ponto de virada. Hoje, esse homem se casou novamente, voltou à igreja, está muito envolvido e está cumprindo o seu destino. Tudo o que foi preciso foi um telefonema, foi um mínimo de esforço, pouco tempo, pouca energia. O que aconteceu? Um pródigo voltou para casa. Eu aprendi que nós não podemos ajudar a todos, mas nós podemos ajudar alguém. Deus coloca pessoas em nosso caminho de propósito. O que aconteceria se todos nós tirássemos um tempo para alcançar um pródigo? A pessoa que você costumava jogar basquete, ele costumava se sentar perto de você no culto, eles costumavam ser voluntários na sua sessão, costumavam te cumprimentar quando você chegava. Agora, eles não podem ser encontrados em lugar nenhum. Eles estão desencorajados, estão lutando, a vida está tentando colocá-los para baixo. Tudo o que eles precisam é ouvir você dizer: nós sentimos a sua falta, nós precisamos de você, nós amamos você. É incrível o que acontece com as pessoas quando elas sabem que você se importa. Um novo fogo se acende dentro delas. A coisa mais próxima do coração de Deus é ajudar pessoas machucadas. Quando você mostra interesse em alguém que está se afastando, alguém que está lutando, alguém que perdeu o seu senso de propósito, eu posso garantir a você que Deus vai ter interesse em você. Ele vai se certificar de que você está sendo bem cuidado. A coisa mais importante da vida não são as nossas conquistas, não é o quão bem sucedido nós somos, ou quantas pessoas conhecem os nossos nomes. A coisa mais importante é ajudar outras pessoas. Jesus fala que se uma pessoa faz outra se afastar da fé, seria melhor que essa pessoa nem tivesse nascido. Ele fala isso numa linguagem muito forte. O oposto disso também é verdade. Quando você restaura os caídos, quando você vai atrás dos pródigos e os ajuda a voltar para o caminho certo, não há nada mais prazeroso para Deus. Você pode ler a Bíblia 20 horas por dia, citar todos os versículos do Novo Testamento, e isso é bom. Mas quando você alcança um dos seus filhos e os traz de volta, não há nada que Deus fará por você, não fará por você. Eu penso como um pai: se você me ajudar no meu tempo de necessidade, eu vou ser grato, eu vou agradecê-lo e vou fazer o meu melhor para te retribuir. Mas se você ajudar um dos meus filhos no tempo de necessidade deles, é uma história totalmente diferente. Se você ajudá-los a se levantar depois da aflição, se você resgatá-los do perigo, se você ajudá-los a se manter no caminho certo, não há nada que eu não farei por você. Você será meu amigo para a vida toda. É assim que Deus se sente quando você ajuda os seus filhos. Jesus conta uma história sobre um pastor que tinha 100 ovelhas. 99 delas estavam bem, 99 delas estavam felizes, saudáveis e no caminho. Mas ele disse: se apenas uma ovelha se perder, se apenas uma ovelha sair do caminho, o pastor vai deixar as 99 e vai atrás dessa única. Isso me diz que nós devemos estar procurando, não necessariamente por quem está na igreja cada semana, mas também por quem não está aqui. Eu posso ver os 99, eu celebro cada um de vocês, mas parte do meu foco está onde está aquele, aquele que não vi nas últimas semanas, aquele que está caindo. Não é o suficiente apenas vir à igreja e curtir com os amigos, celebrar a bondade de Deus? Nós temos uma tarefa, nós temos que deixar os 99 e ir atrás daquela ovelha perdida. Isso significa que talvez você tenha que parar em sua casa a qualquer hora, você pode ter que convidá-lo para um jantar e ver o que acontece. Você deve estar disposto a ser inconveniente, a fazer sacrifícios. Você está procurando por aquela única ovelha perdida. É ótimo quando seus amigos estão felizes, saudáveis, todos estão evoluindo. Celebre isso, mas ao mesmo tempo, fique atento a quem não está aqui, quem está desencorajado, quem está lutando, quem está no caminho errado, quem está excluído. É aí que temos que entrar em movimento e ir atrás dele. Veja, cada um de vocês deve pastorear o seu próprio grupo. Deve haver 10 a 15 pessoas que você vê aqui toda semana. Eles se sentam perto de você, eles são voluntários em sua sessão, eles checam os seus filhos no berçário. Essa é a sua congregação. São essas pessoas que Deus colocou em sua vida. Cuide deles, fique atento. quando eles não estão aqui, perceba quando eles estão desencorajados, quando eles não são os mesmos. Se você não os viu por algumas semanas, não pense apenas, bom, eu espero que a igreja veja isso, que imagine onde eles estão. Não, deixe-me dizer a você, você é a igreja, eles são parte do seu rebanho. Alcance eles, ligue para eles, encontre-os no Facebook, mande e-mails. Deus está contando com você para trazer essa ovelha para o rebanho. Aqui está a chave. Eu não posso trazer a sua ovelha. Eu não tenho relacionamento um a um que você tem. Você não pode trazer a minha ovelha. Deus está contando com cada um de nós para cuidar do nosso próprio rebanho. Eu li uma história sobre um cavalheiro que ensinava aos domingos. Seu nome era Sr. Campbell. Ele era muito bem sucedido, um homem de negócios, muito influente. Ele ensinava garotos na escola dominical, por volta dos 1800, em uma pequena igreja. Um dia, ele percebeu que um de seus alunos, um garoto de 11 anos, não foi para a classe por várias semanas. Ele estava muito preocupado. No próximo dia, depois do trabalho, ele partiu pelas ruas de Boston, procurando esse garoto. Ele procurou e procurou. Finalmente, após algumas pistas, ele encontrou a casa do garoto. Bateu na porta, contou aos seus pais quem ele era. Eles disseram, o garoto não está aqui, ele está do outro lado da cidade, trabalhando em uma loja de sapatos com o tio. O Campbell fez uma longa viagem até o outro lado da cidade, encontrou a loja de sapatos. Quando ele entrou na loja, o garoto viu, e ele estava surpreso em ver o seu professor da escola dominical. Ele pensou que aquilo era uma coincidência, que ele havia ido até ali para ver algo para os seus sapatos. Mas o Sr. Campbell disse, não, eu vim aqui para ter algum tipo de conserto em meus sapatos. Eu vim aqui porque eu estou preocupado com você. Onde você esteve? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? O garoto, muito surpreso, disse, não, eu parei de ir às aulas porque eu achei que isso não importasse. Eu não pensei que o senhor sabia o meu nome e nem pensei que sentiria a minha falta. O Sr. Campbell olhou nos olhos desse garoto e disse, garoto, importa sim. Eu preciso de você, você é uma parte muito importante da minha sala. Aquele garoto não perdeu praticamente mais nenhuma aula de domingo. Ele acabou se tornando o pastor mais influente dos anos 1800. Seu nome é D.L. Moody. Ele tocou a sua geração de uma maneira incrível. Isso tudo se deve ao Sr. Campbell. Se ele não tivesse ido atrás do pródigo, um jovem garoto, se estivesse muito ocupado, se ele estivesse apenas celebrando, outros garotos da sala, sem estar atento a quem não estava ali, então eu duvido que D.L. Moody tocaria o mundo como ele fez. A verdadeira questão é, de quem estamos sentindo falta? Quem não está aqui que costumava estar? Ou quem não está aqui que deveria estar? Um familiar, um amigo, um colega de trabalho? Algumas pessoas hoje, eles não somente saíram da igreja, eles saíram da vida. Eu quero que nós tenhamos uma nova paixão por ir atrás deles, crescendo. Nós tínhamos um cachorro chamado Scooter. Ele era um pastor alemão. Scooter adorava perseguir esquilos. Se nós víssemos um esquilo no quintal, quando éramos criança, nós dizíamos, procure ele, Scooter, procure ele. Ele podia estar deitado, meio dormindo, mas quando ele ouvia essas palavras, procure por ele. Mas se ele achasse, ele saía correndo a 15 km por hora. Na metade das vezes, ele nem via o esquilo. Mas se ele achasse que tinha um esquilo para ser encontrado, se ele ouvisse essas palavras, procure ele, ele saía correndo com grande paixão. A palavra que eu quero dizer aqui hoje, que entra em nosso espírito, ela não é profunda, não é teológica, você pode encontrar no livro do Joel, mas não na Bíblia de Joel. Essa palavra é procure-o. Um membro da sua família está fora do caminho, procure-o. Um amigo que sentava perto de você, procure-o. O vizinho que costumava ir à igreja, procure-o. O colega de trabalho que saiu por causa de uma mentira, procure-o. Meu desafio é, procure Lakewood, procure-o. Nossa atitude deve ser, eu estou em uma missão para Deus. Se você for um pródigo, é melhor você tomar cuidado. Você está em solo perigoso, eu estou de olho em você, eu vou ligar, vou mandar mensagem, vou mandar e-mail, vou orar, vou acreditar, eu vou te visitar, eu vou te encorajar, eu não vou deixar você sozinho até que você retorne para casa. Por quê? porque nós sentimos a sua falta, nós precisamos de você, nós amamos você. Todo ano, eu peço à minha equipe para ligar para todas as pessoas que vêm a Lakewood. Claro que não podemos, pelo menos todos os que temos algum registro, cerca de 80 mil pessoas diferentes vêm aqui anualmente. Claro que não podemos alcançar a todos, mas eu peço para a equipe sempre dizer, o Joel e a Vitória estão de olho em você, eles querem que você saiba que eles amam você, eles precisam de você, eles estão procurando você. Ouçam Lakewood, Lakewood não seria o que é sem cada um de vocês. Você pode vir e sentar lá no alto e pensar, ninguém me conhece, eles não têm ideia de que eu estou aqui. Deixe-me dizer a você, você é necessário, você faz o culto ser melhor. Mas Joel, eu assisto pela TV, você nem me conhece. Eu posso não conhecer você, mas nós precisamos de você, nós amamos você, você é parte desse ministério. Olha a volta na sua vida, nas pessoas que Deus colocou no escritório. A recepcionista, ela parece desencorajada? Ela parece não estar como sempre? Vá até ela, essa é aquela ovelha que vai voltar ao caminho. O lugar que você abastece toda semana, o atendente de sempre não está lá? Não passe os próximos 6 meses perguntando onde ele está. Pergunte ao outro colega, aconteceu algo com ele? Ele está doente? Foi despedido? Ele teve um acidente? Então, você pode pelo menos mandar uma nota e deixar ele saber que você está orando. Quando as pessoas sabem que elas fazem falta, que são necessárias, que elas são apreciadas, isso faz com que elas estejam, pelo que elas estejam passando, seja muito mais fácil. Muitas vezes, nós não reconhecemos quem Deus colocou em nossas vidas. Algumas pessoas, como o garoto de 11 anos, D.L. Moody, eles mudaram o mundo, eles farão história, mas agora eles estão fora do caminho, estão desencorajados, eles perderam o seu senso de propósito. Você pode ser o Sr. Campbell das suas vidas, você pode dizer, bom Joel, eu não quero me envolver na vida deles, se eu ligar eles podem ficar com vergonha, eles podem ficar ofendidos. Entenda, eles interessam a você, nós temos a responsabilidade de trazer de volta as pessoas que saíram do caminho, não as deixe sozinhas, eles podem não responder da primeira vez, ou na quinta, ou na 25ª vez, mas continue ligando, continue mandando mensagem, continue batendo na porta, continue orando, continue acreditando, na hora certa, a sua mensagem vai entrar. Agora, o solo do coração deles pode estar duro e rochoso, eles não vão ouvir você, vai entrar por uma orelha e sair pela outra, quanto mais você fala, pior eles ficam. Aqui está a boa notícia, a semente que você está plantando está viva e nunca morrerá. Eu vi no noticiário que eles encontraram uma semente que tinha 30 mil anos de idade e ainda estava viva. A única coisa que a impediu de crescer é porque ela nunca foi colocada no solo certo. Quando você continua plantando sementes, em algum ponto, Deus vai mudar o condicionamento dos seus corações e a semente que você plantou vai tomar o caminho e se tornar vida. O que eu estou dizendo? Você nunca perde tempo indo atrás de um pródigo. As sementes vão entrar. Por muitos anos, minha mãe orou por um homem chamado Bill Nash, um cantor country, muito talentoso, muito popular. Minha mãe nunca conheceu ele, mas ela viu o seu nome na fachada, na frente da estrada. Bill Nash tocará essa noite. Bill cresceu na igreja, seus pais eram missionários, ele veio de uma família de uma forte fé, mas ele acabou saindo do caminho, andando com as pessoas erradas, começou a usar drogas. Ao invés de cantar na igreja como fazia, ele começou a cantar em bares, em boates. Lá no fundo ele sabia que estava infeliz, ele sabia do chamado de Deus para a sua vida, mas como Jonas, ele estava fugindo. Toda vez que a minha mãe passava por aquela placa na estrada, que estava escrito, Bill Nash tocará, ela orava de novo e de novo, Senhor, obrigado porque você está trabalhando na vida de Bill, Senhor, traga-o de volta para casa, para a igreja. Minha mãe nunca havia conhecido Bill Nash, nunca o tinha visto pessoalmente. Nós devemos ir atrás dos pródigos, Jesus disse, são os doentes que precisam de um médico, não os saudáveis. É ótimo vir aqui toda semana para celebrarmos juntos, isso é importante, mas o nosso verdadeiro trabalho começa quando nós nos despedimos no culto. Vamos encontrar os doentes, os pródigos, aqueles que saíram do caminho, aqueles que estão lutando com vícios, aqueles que acham que cometeram muitos erros, que não seriam bem-vindos. Faça um esforço para trazer alguém de volta ao rebanho. É fácil pensar, mas Joel, a culpa é deles mesmo, eles que fizeram besteira, eu tentei avisá-los, eu não quero sujar minhas mãos. Não, Gálatas 6,1 diz, você que é maduro, deve gentilmente restaurar aqueles que caíram. Vejam, gentilmente restaurar, em outras palavras, não tem uma atitude de, olha aqui, o que há de errado com você? Você cresceu na igreja, você deveria saber disso. Não, nós não devemos condenar as pessoas, diminuir as pessoas, fazer um espetáculo sobre eles, isso vai levá-los mais para longe. Está escrito, gentilmente restaurar, isso significa, eu sei que você teve alguns tropeços, mas a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro. Deus quer te dar um novo começo, por que você não volta para casa? Não é a mesma coisa sem você, é isso que vai atrair as pessoas de volta. A escritura diz, é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. Hoje, muitas pessoas têm o conceito errado de Deus, eles cometem erros, saem do caminho, e agora eles pensam que Deus está com raiva deles, que Deus tem um taco lá em cima, apenas esperando para mandá-los mais para baixo. Eles vivem culpados, condenados, se sentindo mal por dentro. O último lugar que eles querem ir é a igreja. Eles pensam que vão se sentir pior. Qual é o problema? Eles ouviram tudo sobre o julgamento de Deus e não ouviram muito das bondades de Deus. E sim, no Velho Testamento, Deus ficava bravo com as pessoas certas vezes. Mas, amigo, a boa notícia é que nós vivemos sob o Novo Testamento. Por causa do que Jesus fez, Deus não está mais bravo conosco. Um dos melhores elogios que eu já recebi, um cavalheiro me disse, Joel, você fez Deus bom. Ele cresceu na igreja, quando ele ouviu que Deus era mal, ele jamais poderia corresponder, ele não era bom o bastante. Com 18 anos de idade, quando ele tinha idade suficiente, ele saiu, não voltou à igreja por 30 anos. Ele disse, quando eu ouvi sobre a bondade de Deus, e sobre como Deus estava a meu favor, sobre como ele teve misericórdia pelos meus erros, sobre como ele queria que eu vivesse em vitória, isso mudou a minha perspectiva de Deus, isso ajudou a restaurar minha fé. Hoje ele voltou para a igreja, a minha mãe orou ano após ano, de novo e de novo por Bill Nash. Um dia, através de uma série de eventos, Bill decidiu mudar sua vida. Ele queria ir até a igreja, mas não sabia exatamente em qual ir. Ele pensou, a maioria das igrejas não iria querer alguém como eu, eu vivi uma vida dura, eu tenho uma reputação por ser festeiro. Eu liguei a TV e vi meu pai falando das bondades de Deus. Neste domingo, Bill veio até Lakewood, no antigo auditório, sentou lá no fundo, a recepcionista viu ele e o reconheceu, ela o colocou do lado da minha mãe, ela lhe deu um grande abraço e disse o quanto ela havia orado por ele todos esses anos, e que a presença dele ali naquele dia era um sonho se tornando realidade. Bill Nash tinha lágrimas caindo nas suas bochechas, naquele dia em Lakewood ele sentiu amor, querido, aceito. Alguns meses depois, Bill Nash fez o seu primeiro show gospel, bem ali, no antigo auditório de Lakewood, e ele vem usando seus talentos para o Senhor desde então, e Bill Nash está bem aqui, na primeira fileira, todos nós os conhecemos e o amamos, é um grande homem de Deus, vamos lá, nós não amamos ele tanto assim. É isso que acontece quando você alcança um pródigo, o Deus Todo-Poderoso vai ao trabalho, Deus começa a lidar com a pessoa. No natural, como um Bill, pode parecer que eles nunca vão mudar, eles são muito estranhos, eles não são receptivos, eu vou estar perdendo o meu tempo. Não, Deus sabe como preparar o solo, você não tem que condená-los, o amor nunca falha, apenas plante a semente. Nós sentimos a sua falta, nós amamos você, nós precisamos de você. Deixe Deus fazer o trabalho. Às vezes nós pensamos que nós devemos convencer as pessoas, nós devemos fazer com que eles se sintam mal. Onde você esteve? Você não percebe que é um pecador? Você não percebe em que direção está indo? Algumas pessoas pensam que precisam assustar as outras pessoas, mas o nosso trabalho não é convencer as pessoas, o nosso trabalho é plantar a semente, o Espírito Santo é quem vai convencer. A palavra gospel é literalmente traduzida como boas novas. A nossa mensagem é: você pode ter cometido erros, mas as boas novas são que Deus tem misericórdia. Você pode ter saído do caminho, mas a boa notícia é que Deus está esperando com braços abertos para te receber de volta. Você pode ter tido um tropeço, mas a boa notícia é que Deus pode transformar isso em um avanço para fazer algo maior. Quando você vai atrás dos pródigos, lembre-se que seja com boas notícias. Não seja bravo, duro, julgador, condenador. Tenha um sorriso em seu rosto. Seja gentil, amável, perdoador, misericordioso. Você estará compartilhando boas notícias. Anos atrás, havia um pastor que tocou o mundo, fazendo grandes coisas. Muito respeitado, mas algumas pessoas o acusaram de falta de integridade. Esses rumores se espalharam e ganharam vida própria, e uma proporção muito grande. Muito pouco do que as pessoas estavam dizendo era realmente verdade, mas ele estava muito magoado, cabisbaixo, desencorajado, parou de ministrar. Mês após mês se passou e não soubemos nada sobre ele. Ele é mais velho do que eu e muito mais experiente, mas lá no fundo eu achava que eu deveria chamá-lo e encorajá-lo. Minha mente me dizia várias razões para eu não fazer isso. Joel, você vai deixá-lo com vergonha? Você fará uma marca nele, ele ficará bravo com você, ele sabe muito mais do que você, por que ele ouviria você? E eu guardei tudo isso. Uma manhã eu acordei e senti isso muito forte. Eu liguei para ele, ele estava tão deprimido, eu mal podia ouvir o que ele estava falando. Ele respondeu na voz mais fraca possível. Ele disse: Joel, eu estou acabado, eu não tenho mais nenhuma força para lutar dentro de mim. Ele estava muito convencido. Eu não tinha todas as respostas, eu não sabia como animá-lo. Tudo que eu soube falar para ele foram três coisas: nós sentimos a sua falta, nós precisamos de você, nós amamos você. 5 minutos de conversa e eu desliguei o telefone. E eu pensei comigo mesmo: essa foi uma grande perda de tempo. Não fez bem para ele e nem para mim. Na verdade, fez exatamente o oposto. Ao invés de animá-lo, ele me deprimiu. Eu senti que eu deveria desistir depois disso. 2 meses depois, ele ligou de volta e contou que ele já tinha decidido a sair do ministério antes da minha ligação. Ele ia formalmente se demitir e começar a fazer outra coisa. Mas ele disse: Joel, quando eu ouvi você dizer, nós precisamos de você, algo começou a acender aqui dentro. Eu comecei a sentir um senso de propósito. Eu parei de pensar nos meus fracassos e parei de ouvir todas as vozes acusadoras e comecei a sonhar outra vez. Ele voltou para o ministério e hoje ele é forte como nunca, tocando mais pessoas do que jamais fez antes. É incrível o que acontece quando as pessoas sabem que precisamos delas, que sentimos a falta delas. Um telefonema, uma mensagem, uma visita. Para você, pode parecer insignificante, mas quando as pessoas sabem que você se importa, isso traz uma nova esperança de volta ao seu espírito. Eu estou pedindo a você para ir atrás dos pródigos. Quem não está aqui que deveria estar? Um membro da família? Um amigo? Um colega de trabalho? Eles saíram do caminho, deixe os 99 e vá atrás desses. Há pessoas, assim como esse meu amigo da escola, tudo que eles precisam é de um telefonema, apenas para saber que você está preocupado. Deus vai usar esse ato de amor para fazer surgir algo novo por dentro. Você se lembra do meu cachorro, o Scooter? Aquela palavra, procure-o, vá atrás dele, os persiga. O que aconteceria se todos nós trouxéssemos alguém de volta para a igreja na próxima semana? Alguém que sempre esteve aqui. Podemos tocar nossa comunidade, nosso mundo de um modo maravilhoso. Olha a sua volta para as pessoas que estão próximas a você. Essa é a sua congregação. Esse é o seu rebanho que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Cuide deles toda semana. Quando eles não estão aqui, não apenas pense: eu sinto a falta deles. Descubra onde eles estão. Deixe eles saberem que você está preocupado e que você realmente sentiu a falta deles. Ouçam, se você tiver o hábito de cuidar dos filhos de Deus, Deus vai ter o hábito de cuidar de você e dos seus filhos. Enquanto você ajuda outros a ficarem no caminho certo, Deus vai se certificar de que você e a sua família cumpram o seu destino. E eu acredito e declaro que você vai se tornar tudo que Deus criou você para ser. Amém?
Amém.
Vocês receberam essa mensagem hoje?
Amém.
Nós nunca gostamos de encerrar a nossa transmissão sem te dar a oportunidade de deixar o Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo, encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar, e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.